Agora sim, Jéssica, daqui até uma hora, prefeito Pedro Ivoyuca. Falamos do IPTU, deixou bem claro que se o próximo prefeito quiser fazer composição, diminuir o IPTU, ele tem o poder de fazer isso, coisa que não deu tempo para ele. Mas destacar, prefeito Pedro, olha bem, o IPTU, gente, não dá para pagar o 13º salário dos funcionários públicos. Então vou deixar bem claro porque eu aprendi mais uma. Às vezes se critica e mete o pau no camarada, no político, sem saber efetivamente aquilo que acontece. Mas eu vejo, Pedro Ivo, que você pensou num bairro que ninguém pensou. Eu me criei na Praça Expedicionário, quero dizer que você está recuperando a Praça Expedicionário. Até dia desse eu estava passeando com o meu cachorrinho, tinha até um encontro político ali pelas esquinas. E os caras perguntaram, eu me criei nessa praça e por incrível que pareça, o Pedro Ivo está recuperando essa praça pela segunda vez. No primeiro mandato dele e agora, que ninguém deu bola. E essa praça foi construída pelo Gilberto Brito há 35 anos atrás. E o bairro São Bernardo, um bairro de classe média boa, classe média alta, até eu digo. Você está asfaltando, arrumando, fez um posto de saúde magnífico, maravilhoso no bairro. O São Bernardo, na realidade, como é um bairro de classe média alta, é sempre esquecido, porque se ia para os bairros, que tinha um pepino, né, prefeito?
É, Brito, só antes de entrar nesse assunto que você colocou, concluindo o raciocínio de antes do horário eleitoral, eu queria só concluir o seguinte. Então, como eu falei desse meu amigo que ficou descontente com o IPTU, que pagava 2.400, passou a quase 4, mas que o carro, ele pagava o IPVA 6 mil dos carros que ele tinha e que não trocava a casa pelo carro, né? Mostrando que o IPVA é muito mais caro do que o IPTU e ninguém reclama. Mas esse meu amigo, ele diz também uma coisa interessante. Ó, e olha, que eu pago 4 mil de IPTU e eu não tenho nenhuma criança na creche, eu não tenho, não uso o SUS, eu tenho um plano particular, né, de saúde, eu tenho asfalto já na frente da minha casa e pago quase 4 mil de IPTU. Então, quem ganha? Na verdade, quando você faz uma justiça fiscal, quem ganha com isso são os mais pobres, que precisam de mais creches e mais escolas, precisam de asfalto, precisam de saneamento básico. Até eu quero que você depois me lembre para nós falar de saneamento básico. É essa população mais pobre que usufrui, porque quem paga mais é quem é mais rico. Quem ganha mais, quem tem uma casa melhor, paga mais IPTU. Os mais pobres pagam menos, até porque a lei isenta até uma renda per capita aí até de R$1.000 por pessoa, depende do tamanho da família, tem uma isenção de até 80%. Se não der um salário mínimo, tem 100% de isenção de IPTU. Então, isso se chama justiça fiscal, mas a classe política não quer fazer isso, porque dá desgaste, como eu tive desgaste. Mas não tem problema se você tem desgaste, porque você não vai ganhar uma nova eleição para frente, porque você teve que fazer uma coisa correta, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Então, voltando para esse assunto que você falou da questão do São Bernardo. Eu planejei, logo depois das enchentes de 2014, olhando o mapa de cima da cidade e pensando nas duas faculdades que nós temos, a Uniuv e a Uniguaçu, se você olhar de cima, você vai ver que a Salgado Filho, ela corta de Bento a Bento. Ela, em vez de você ir lá por aquela curva da Bento, você em linha reta, saindo, passando ali na Cromunica, na Praça Expedicionário, na Igreja do São Bernardo, sai lá no Bento. Então, para quem vem da ponta do Miss Caramela, vem estudantes, por exemplo, que vêm estudar à noite, os ônibus que vêm, pegando a Salgado Filho, que é uma avenida praticamente, veja a largura da Salgado Filho, ela é uma largura maior do que até as outras ruas, ela se transforma numa avenida principal, como aquela da frente do cemitério, que é a entrada da cidade, que é a... me fugiu o nome aí...
Cortava Portugal. Cortava
Portugal, né? E aí, ela, na altura, nós olhando de cima, você vê a outra rua larga, e que também quase corta a cidade inteira, é a Frei Policarpo, que pega ali da Igreja do São Bernardo e sobe até no estádio do Ferroviário. Então, os ônibus que vêm de fora para a faculdade, tanto para a Uniguaçu quanto para a Uniuv, ou que vai para Santa Catarina ou para a UNIC, tem essa opção de não passar por dentro da área central, tocar em linha reta pela Salgado Filho, subindo a a Frei Policarpo desovando na pegando ali a direita para Uniguaçu ou então para Uniúbe. Então, ela, por ter largura, nós pensamos em fazer e transformar ela numa uma avenida que, a partir dela, se estimule de fazer outras em torno e de deixar a cidade naquela região, principalmente, que ficou uma linha divisória ali de transição entre pegou enchente e onde não pegou enchente, para que revitalizasse toda aquela área baixa a partir dessas duas linhas, da Frei Policarpo e da Salgado Filho. Então planejei, a decisão foi minha, pessoalmente minha, conversei com a nossa equipe técnica, né, concordaram com isso também, e planejamos em fazer ela com passeio, com acessibilidade, com espaço para cadeirante, para subir, né, para as cadeiras de roda, com guia de cego, com ciclofaixa também, para que as pessoas que querem pedalar ou andar de bicicleta tenham, não tem, veja, a nossa cidade tem quantos anos, mas aonde que tem uma ciclofaixa? São as primeiras ciclofaixas da cidade, as duas, tanto na Frei Policarpo como na Salgado Filho, que nós teremos uma possibilidade do pessoal pedalar, um espaço reservado só para ciclistas. Então, o bairro São Bernardo merecia muito mais. Eu me lembro de 2014, quando eu passei ali, uma destruição dos móveis sucateados, as pessoas perderam muito na região do São Bernardo. Então, essas duas vias veio para devolver um pouco de esperança, de dignidade, de revitalizar, e agora a reforma da Praça Expedicionário, que é um lugar que todo mundo, interessante, eu não tenho uma vida tão urbana em Nando Vitória, porque eu sempre tive mais na área rural, mas quanta gente que brincou na Expedicionário, a cidade inteira, as pessoas hoje que são formadas, médico, advogado, enfim, qualquer profissão que estão fora, gente que foi embora, diz, eu brincava na Praça Expedicionário. Então nós decidimos de manter exatamente como ela está, com a parte de bicicleta ali para o pessoal andar, o espaço para brincar com a bola, está sendo colocada uma academia, estou recuperando os traços de, exatamente como o Brits manteve, até aquela mesinha para bater o ping-pong, até a mesinha ali que tinha para jogar o xadrez, que é uma coisa importante, nós tínhamos que ter hábito de jogar xadrez nas praças, as crianças tinham que jogar, na Europa é muito forte isso, porque o xadrez é academia de musculação, porque você faz para o físico, é para o cérebro, o xadrez é igual você pegar um halteres para ganhar bíceps, joga xadrez que você ganha cérebro, você vai ter muito mais visão das coisas, vai ser mais inteligente, vai ter reflexo. Então estou preservando exatamente aquela praça do jeito que vocês planejaram lá na época, na década, acho que de 70, se não me engano. O monumento dos expedicionários, vai ter um paver em torno, estamos ajeitando, deixando em perfeitas condições.
Aí à noite, cara, passei lá à noite, tá dia. Iluminação.
Bem iluminado. Ficou boa. Foi uma iluminação de boa qualidade também. Uhum. E também o posto de saúde que estava dentro da escola. Reformei a escola, ali onde estava o posto de saúde, que é o Centro de Educação Infantil, aquele espaço nós reformamos, depois da enchente sucateou tudo, então nós tivemos que reformar, ajeitar, tiramos o posto dali, vai ser usado pela escola, agora aquele espaço, e o posto novo, bonito, já na frente praticamente da Frei Policarpo, onde passou os asfaltos novos. Então deu uma revitalizada nessa área, eu acho que foi na área de urbanismo. Nós pensamos, Brits, algumas ruas, por exemplo, esse projeto de asfalto que nós estamos tocando agora, chamado Projeto Nosso Asfalto. Esse projeto, só quem trabalhou nele sabe que eu perdi quase 2 anos para viabilizar esse projeto. Mas agora nós estamos fazendo um asfalto que custava 1 milhão, está custando 400 mil, porque a pedra é nossa, a pedra caiu de 30 a tonelada para 15, porque a pedra daí, quando você compra, está embutido imposto, e o imposto é 38%, é cavalar. Se você paga uma tonelada, R$30. Se você tira o imposto, já cai para 18,50. Mas aí, com mais a concorrência, que na hora de fazer a licitação, para quem foi que ganhou a licitação, abaixou para 15 a tonelada. Então, 90% que tem no asfalto é pedra. Pedra lá embaixo, a pedra em cima, enfim, e o maquinário que precisa para trabalhar. Então, com a nossa pedreira, nós trouxemos a pedra para 15, compramos as máquinas, concursamos aí os operadores e estamos fazendo um asfalto Para quem não passou, é bom dar uma olhada atrás do aeroporto, no cemitério, na altura do cemitério, até a altura depois que dobra ali na Dom Manuel do Albox, uma rua grande, também muito populosa, é bem densa, quase não falta casa, toda a rua ela é habitada, que nós escolhemos também para dar ligação com a Manuel Ribas, fazendo um anel. Então, o que acontece? Muita gente que vem, com a Manuel Ribas não, com a Paula Freitas, muita gente que sai do Lagoa Dourada, do Sombrás, não vai mais descer na Paula Freitas para vir para a cidade ou na Bilão, que as duas estão congestionadas. Vai descer já por trás do aeroporto e vem embora, já sai embaixo da ponta ali, na Ponta de Ferro. Então, um eixo que precisava ter ligação. Então, ele subiu por toda a extensão da Avenida São Cristóvão, ali detrás do aeroporto, e tinha que fazer a ligação com a Paula Freitas para dar circulação com as duas principais avenidas, a Avenida São Cristóvão e a Avenida Paula Freitas, interligada pela Dom Manuel do Box, e que eu pretendia subir com asfalto até na altura da caixa de água, para que mais tarde, acho que o próximo prefeito teria que pensar em ligar a caixa de água com a Paula Freitas lá em cima, na altura da Escola Técnica Federal, passando na frente da Escola Técnica, ligando, fazendo esse braço, essa ligação da Avenida São Cristóvão com a Avenida Paulo Freitas. Então, um projeto na área de urbanismo que dá continuidade àquilo que eu já tinha pensado lá para trás, que era fazer o desenvolvimento. Quando era deputado, fiz o eixo de desenvolvimento, os 12 quilômetros interligando lá até a Capimar. O que, os urbanistas diziam? Que nós precisávamos ter um acesso secundário para o distrito de São Cristóvão para quem vem via Curitiba, porque o São Cristóvão será inevitavelmente o maior, maior que o próprio centro, porque é onde tem lugar de crescer, os conjuntos novos, a Escola Técnica Federal, escolas novas, postos de saúde novos, é onde tem lugar para a cidade expandir. O único lugar que tem é o São Cristóvão. Então, nós fizemos o eixo de desenvolvimento pensando numa entrada secundária e também levar desenvolvimento para a parte alta da cidade. Isso é um projeto eleitoreiro? Não, porque se eu fosse pensar em voto, eu teria feito na frente das casas, onde tem mais casa, voto para ganhar. Nós levamos desbravamos todo o Sombrás, o Lagoa Dourada, né? O Lagoa Dourada, na verdade, eu sei que eu tenho uma rejeição muito grande lá no bairro Lagoa Dourada, as pessoas não podem nem ver falar do Pedro Ivo, mas quem abriu o Lagoa Dourada foi eu que abri, fui eu que construí o Lagoa Dourada, as casas iniciais, abri o loteamento, coloquei iluminação, coloquei água, quem levou esse asfalto e passou no meio do lagoa, e eu fiz questão que passasse para não ficar esquecido o Lagoa Dourada, como tem aqui o São Judas Tadeu, que fica meio de lado, né, como alguns bairros que ficam meio retirados e que não desenvolvem nunca mais. O Lagoa Dourada, eu fiz questão que o asfalto passasse no meio esse eixo de desenvolvimento, ligando a 476 e aqui ao aeroporto. Então é um bairro que não ficou esquecido. A minha parte eu fiz, construí o bairro, abri o bairro, construí a avenida e estou terminando a creche, que o Juco não pôde terminar, deu problema na licitação e estamos trabalhando na creche, está andando bem lá, em passos largos, acho que até o final do ano fica pronta uma creche de grande porte lá no Lagoa Dourada. Então, a gente tem que pensar a cidade, Brice, para daqui 10, 15, 20, 50 anos. A gente não pode pensar a cidade de forma imediatista e pensar na próxima eleição. Tem que pensar a cidade para as próximas gerações. Vá ver esse asfalto que eu estou fazendo, se é algo imediatista. Pô, tem lugares lá que tem um metro de rachão de pedra, porque pegou área molhada embaixo, com vertente, com um barro, porque é o São Cristóvão, parte de baixo ali é muito podre. A gente meteu pedra lá, adoidado, para ter uma base sustentável que pode passar a carreira, não tem problema. Isso é pensar a cidade para o futuro. Um asfalto mal feito é um malefício. Um asfalto bem feito é um benefício. Sabe por quê, Brice? Sabe quanto custa para tapar os buracos da cidade? O pessoal diz, não está tapando nem os buracos. A grande maioria das prefeituras não vão conseguir tapar buraco. E o nosso tapa-buraco é mais ou menos 10 caminhões de massa. Cada vez que dá uma chuva forte, de uma semana de chuva, pode preparar 10 caminhões de massa para tapar o buraco. É 24 pau para fazer isso. É 24 mil reais. É bastante? Não é pouca coisa. Então, se você faz um asfalto bem feito, essa manutenção, pô, se periodicamente, pelo menos uns 3 ou 4 tapa buraco no ano, você vai fazer. Será 100 mil reais ou mais para tapar buraco da cidade. Se você faz um asfalto bem feito, com base, não é aquela casquinha para ganhar voto agora para a próxima eleição, outros que são o sedane depois para frente. Não é isso. É um trabalho bem feito, bem organizado, como nós estamos fazendo com a nossa pedra, com a nossa estrutura. Nós não estamos se incomodando de colocar 10 ou 15 caminhões a mais de pedra. Então, quando a gente fala na área de urbanismo, Brice, a gente precisa pensar nisso, para onde a cidade vai caminhar. Olha a ponte que eu fiz aqui, a ponte de ferro. Levei um cacete porque eu pavimentei essa ponte de ferro. Porque tinha a questão da história, a questão da cultura. Mas está bom, está servindo para as pessoas passar aí por distrito de São Cristóvão, por essa ponte que está aí, que tive coragem de tirar os trilhos, de enfrentar. Não foi fácil para enfrentar tudo isso e fazer esse piso para nós termos o acesso para o distrito hoje do São Cristóvão. Mas está aí, está todo mundo utilizando. Gostaria de ter feito a outra ponte. E aí, Brits, até quero fazer um comentário nesse sentido. As pessoas têm muita gente, às vezes, que só quer criticar, mas não para pensar um pouquinho para frente. Porque você prometeu a ponte. Eu prometi uma luta pela ponte. E eu acho que o político que não promete uma luta, porque diz, não vou prometer, porque se eu não conseguir, eu vou me queimar. Daí ele nem trabalha, que ele não prometeu. Político bom é aquele que lança a ideia, promete a luta e vai à luta. E não tenha dúvida que eu lutei muito, porque eu tinha lançado a ideia, eu tinha jogado a proposta e tinha lançado a proposta, o projeto da ponte. Então comecei a trabalhar dia e noite, cada vez que eu tinha uma oportunidade eu falava do projeto, e quando eu encontrava com alguma autoridade maior eu falava do projeto da ponte, eu lutei por ela. Agora, se você não fala nada, é igual o canal extravasor. Nós temos uma solução para enchente na Vitória, que é o canal extravasor, custa 200 milhões, tem que cortar um canal de 16 quilômetros, quando o rio sobe um pouco ele extravasa por esse canal, para escoar mais rápido, não deixar acumular água na bacia aqui para cima. Mas ninguém quer falar disso. Então, se embala, não vai nem lutar. Porque se não consegue tapar buraco de rua, vai fazer canal. Mas tem que falar, porque tem que mexer com as autoridades. Se todo mundo começa a falar e vira uma força na cidade que pode ter uma alternativa, os políticos começam a trabalhar também por isso. Mas se ninguém fala, eu vejo alguns candidatos dizem, não vou prometer, não vou falar, mas aí você não se compromete com o povo. Quando você fala, você começa a lutar, você começa a trabalhar, como aconteceu com o Eixo de Desenvolvimento, à medida que eu falei, comecei a lutar por isso, como aconteceu com o Iguaçu, eu tinha um pepino na mão, porque veio a faculdade aqui de Ponta Grossa, e custava 1,5 milhão para o município para formar 150 advogados, aí eu tive que dizer não, porque senão ia faltar tudo, porque tirar 1,5 milhão do município naquela época que eu era prefeito, uma crise também enorme, eu tive que dizer não. Depois só 3 cursos que saíram, e para o quarto eu disse não, porque um professor vinha de Ponta Grossa dar aula aqui, ganhava 4 horas do estado e ganhava 16 horas da prefeitura, no nível que fosse. Se fosse um doutor, um PhD, um salário alto, a prefeitura pagava 16 e o estado pagava as 4. Então eu tive que dizer não. Aí, como eu tive que trancar e dizer não para o último curso de direito, eu tive que buscar uma alternativa de uma faculdade de curso de direito para a cidade. Para dizer, eu fechei aqui, mas trouxe uma outra aqui. Que isso custava tanto, mas trouxe uma outra. Fizemos o estudo, mostramos que União da Vitória e região aqui tem 26 mil alunos que se formam de segundo grau todo ano, e só tinha 600 vagas públicas na Unespar, o resto pago, e alguns cursos já defasados, muito saturados. Apresentamos para vários grupos e conseguimos trazer um grupo para o Onda Vitória, que felizmente hoje é a maior folha de pagamento da cidade. Então, quando a gente fala, quando a gente se compromete com alguma causa, a gente não pode ter medo de se comprometer. E nós, a classe política, nós merecemos apanhar mesmo, porque a gente não enfrenta as coisas, tenta só passar a mão na cabeça, só agradar, tenta, muitas vezes, não tem coragem de dizer, isso não dá, isso dá para fazer. O projeto é esse, vou trabalhar por esse projeto, vou prometer esse projeto? Não, vou prometer uma luta por esse projeto, para conseguir esse projeto. Então, na área do urbanismo da cidade, eu só não consegui viabilizar a questão da ponte, né? Mas os outros projetos que eu lutei durante a vida na minha vida, pensando a cidade num crescimento para a parte alta, onde não pega enchente, onde tem lugar para crescer, viabilizamos o eixo de desenvolvimento, depois a Escola Técnica Federal lá para cima, que já está a cidade aos poucos mudando com esses aparelhos, postos novos, escolas novas, estamos construindo uma escola nova no São Sebastião também, porque é para lá que vai sair as novas casas populares. Hoje, se tiver recurso na cidade para trazer 200 casas populares, você, o único lugar que você tem para colocar é na região de São Cristóvão, porque em outros lugares até acha alguns cantinhos ainda para colocar umas 40, 50 casas numa área só. Mas fora isso, a não ser que seja muito distante da cidade, o que é muito ruim pela questão dos vazios que se formam entre os bairros. Então, eu acho que a luta tem que ser prometida. O político, na hora... Eu vejo agora, Brice, fazendo um intervalo até, um comentário, eu vejo nessa eleição que eu estou sendo muito útil nessa eleição. Eu não estou apoiando nenhum candidato, nenhum nem outro candidato. Mas eu estou sendo muito útil. Estou de uma utilidade enorme. Sabe por quê? Porque os dois batem em mim. Batem em mim. Então, o resultado da eleição não alterou. Do jeito que iniciou, vai se manter. E eu não sou candidato a nada, mas eu estou servindo para levar as pancadas. Porque o pessoal quer chegar na prefeitura e daí começa a dizer que a prefeitura... não é para ser assim, é para ser assim. Em vez disso, vamos fazer aquilo. Então, eu estou servindo para criar paz. Eu vejo os dois candidatos e em nenhum momento um bate no outro. Então, o resultado da eleição, ele permanece inalterável do dia que iniciou a campanha ao dia que termina a campanha. Eu não vou falar o resultado, mas eu sei o resultado. Mas no dia da eleição, depois da eleição, eu vou falar. Então, porque não houve conflito entre os candidatos. Eles estão assim... mais amiguinho entre eles do que comigo. Mas eu sou o alvo de crítica, de tudo que dá a impressão que tudo está errado na gestão. E na verdade, Brice, eu tenho pena do próximo prefeito, sinceramente, porque ele vai passar exatamente pelo que eu estou passando. Eu tenho muita pena do próximo prefeito. A situação vai continuar difícil, como eu estou enfrentando essa situação agora. Falei no último programa, 60% das prefeituras não pagam a folha o mês que vem.
É verdade.
E 17 estados declararam calamidade em função da financeira. E eles vão assim até 2020. A crise não se resolve até 2020. Nós vivemos uma bolha, na verdade, na economia do país, isentando IPI, que daí tirou dinheiro dos municípios para incentivar a comprar carro, isentando impostos sobre geladeira, televisão, barará, barará, um monte de coisas de incentivo para o pessoal consumir. As pessoas se endividaram, né? Até na habitação, pô, hoje tem 600 casas que veio para o Nuno da Vitória, num volume grande, mas que está todo mundo com uma dívida, é 25 por mês, mas é 25 por mês, tem que pagar. Então, a dívida que o povo tem, na verdade, vai demorar, é só uma ressaca agora de um bom período, que isso é cíclico. Você cresce uns 10, 15 anos e depois uns 10, 15 anos para a economia, nós vamos patinando. Com certeza, essa economia antes de 2020 não começa a reagir. Então, eu tenho pena do próximo prefeito, porque ele vai ter muita dificuldade. E a população vai ter que ter paciência, porque assim como eu estou passando por esse momento, ele vai passar também. A gente é prefeito, não é Deus, não tem como resolver. Se a economia, se os repasses que vêm para o município caem, como nós perdemos esse ano, quase 10 milhões, 9 milhões e 600 só de FPM a menos nós vamos ter esse ano. Como é que eu vou fazer uma obra? Meu Deus do céu, estou esquentando a cabeça para mim fechar a folha de pagamento e pagar o décimo, porque ainda falta 1.600.000 para fechar o décimo. Porque não tem recurso. Se não vem recurso da esfera federal, que é o FPM, ou dos impostos estaduais, ou mesmo dos municipais, porque daí as pessoas também, mais gente desempregada, mais empresas que demitiram, eles vão passar pela mesma dificuldade. Ainda eu tenho uma grande vantagem em relação a eles. Porque eu peguei os dois primeiros anos, 2013 e 2014, eu tinha um bom vínculo com o governo da presidente Dilma, com o governo que era do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, e eu fui atrás, eu corri e viajei muito conversando com ministros, conversando as casas populares. Nós tínhamos um encaminhamento quando eu assumi, o Juco tinha encaminhamento já de alguns projetos, mas outros projetos, o Valdraf 2, por exemplo, ainda pendências do Valdraf 1 ou do Maxian, várias viagens, nós viajamos com a Piacentini, que era a empresa que estava construindo, para liberar o recurso, os postos, as escolas, a acessibilidade, os passeios. Eu aproveitei 2013 a 2014 para conseguir esses recursos para a cidade. Mas eles não vão ter isso, porque o governo federal não tem condições de liberar. O governo federal tem um déficit para os próximos anos muito alto, que vai simplesmente sobreviver, vegetar. Então, acabou os programas que se tinham e vai acabar cada vez mais, até que a economia reaja. E daí a receita do município não é suficiente, porque é suficiente, que nem eu falei, o IPTU dá para o 13º. Entrou o IPTU, deixa lá, nem mexa, porque dá para você pagar o 13º e não passar vergonha no final do ano. E o que vem, o resto das receitas próprias, são muito pequenas. Então, tirando um tapa-buraco ou pagar a folha, nós temos 600 professores, nós temos merenda escolar que é subsidiado violentamente. O que vem de merenda, de recurso de merenda, é quase insignificante. A grande maioria é bancada com recurso próprio do município na merenda escolar. Nós temos aí na área da saúde investimentos vultosos, por exemplo, são em torno de 400 profissionais que são bancados. Com recurso do município, os médicos bancados, tudo com 100% por recurso do município. Medicamento, o que vem não é suficiente, é muito pouco o que vem, é bancado com recurso do município. Então, vão ter muita dificuldade. Qualquer um dos dois candidatos que se eleger vão passar por muita dificuldade nos próximos anos, com certeza. E vão passar pelo que eu estou passando hoje. Eu ainda tenho algumas obras para mostrar, né, para concluir, e pela minha experiência de gestão pública, porque já assumi cargos, já fui deputado, já fui empresário, já fui prefeito por duas vezes, se eu bobei um pouco, eu não pago 10º esse ano. Então, estou cortando, ó, o pessoal está azedo comigo, o pessoal me encontra, alguns não me cumprimentam, cortei função gratificada, cortei horas extras, determinei que as horas extras é só para os motoristas que viajam, que saem madrugada, determinei que as horas extras, ou então para o transporte escolar, que é pesadíssimo. Sabe quanto nós gastamos com transporte escolar por dia? R$12.000 por dia nós gastamos. Todo dia, né? Em torno aí de 20 dias, 200. Gastamos mais de 60% é bancado pelo município. O Estado ajuda com uma porção muito pequena, não chega a 40% do transporte escolar. Então, esse pessoal que levanta a madrugada vai continuar pagando, esses dois vão continuar pagando. Tive que demitir os PSS, os contratados temporários. O que, que eu fiz? Eu peguei, sentei escola por escola para fazer uma avaliação. Como é que era a realidade quando eu entrei? Bom, tinha dois serviços gerais e um cozinheiro. Como é que é hoje? Ah, hoje tem dois serviços gerais e dois cozinheiros. Aumentou um. Então, esse um que era contratado temporariamente, tive que demitir. E assim chegamos a 30 e poucos a menos. Estagiários, tive que tirar, mesmo fazendo falta. Quem tinha 3, 4, ficou com 2. Tive que cortar pela metade. Então, porque eu não vacilei, é que eu vou pagar o 13º. Eu vou pagar a folha de pagamento, vou pagar o 13º e vou entregar sem dívida para o próximo prefeito. Só que a receita de janeiro já é pequena. E já no ano que vem tem um precatório de uma dívida trabalhista lá de trás, de 20 e poucos anos atrás, que isso demora na justiça. Eu paguei agora quase 1 milhão por ano de precatório, mas no ano que vem tem um precatório de 4 milhões e tem já 6 milhões e 700 de dívida de fundo. Então tem 10 milhões de conta para pagar, que é uma conta antiga, velha, não é eu que estou deixando essa conta. Então eu fico com pena dos próximos prefeitos e a população, já digo de antemão, a população precisa ser compreensiva. Tem que ser compreensiva comigo pela economia, que está ruim. Eu tenho levado cacete direto aí nos meios sociais. Eu tive que recolher agora uma máquina, Brits, do Ministério da Pesca. Eu consegui em 2013, com o governo federal, uma escavadeira hidráulica, não tinha nenhuma, e nós trabalhamos 3 anos fazendo tanque, fizemos mais de 200 tanques. Agora eu tive que recolher porque eu não tenho diesel para colocar. Esses últimos 3 meses, então trabalhou três anos e pouco, mas os últimos três meses eu tive que recolher. Estou recebendo crítica porque eu tive... Mas entre pagar o 13º ou tocar o projeto, segura o projeto até o final do ano, vamos revisar aqui nas marcas, garantias, trocar óleo, fazer o que tiver que fazer. O ano que vem o prefeito vai ter que analisar. Ó, vai dar para tocar ou não vai dar para tocar? Mas daí é uma decisão dele. Eu consegui tocar, só parei três meses. Né? Mas tive que parar agora. Se eu fico me iludindo... Ah, porque vamos ficar ruim, o pessoal vai ficar descontente comigo. Não tem problema que fique descontente comigo. O importante é que eu pague a folha, que eu pague o décimo e que eu não deixe restos para o próximo prefeito. Por isso que eu estou me apertando também, Brice, porque eu estou encerrando. Eu tenho que quitar. O que que acontece? Na vida de cada um, é assim, você compra, você está trabalhando agora, mas você já fez uma conta que você está pagando, você já contou com o dinheiro do mês que vem para pagar a conta de agora. Na prefeitura é a mesma coisa, você tem um movimento, um giro de coisas que é alto, que isso dá aí em torno aí de uns 8, 10 milhões, é um momento que você gira de um mês para o outro. Agora acumula, então eu tenho que quitar. Final do mês eu não posso deixar para pagar a coleta de lixo de dezembro pagar em janeiro. Como é que eu faço hoje? A de setembro eu pago em outubro, a de outubro, mas a de dezembro eu não posso pagar em janeiro, eu tenho que pagar em dezembro mesmo. Então, em dezembro eu tenho duas coletas de lixo. Eu tenho a de setembro, que eu pago em dezembro, e a de dezembro, que eu tenho que pagar em dezembro também. A coleta de lixo, eu tenho que fazer isso com a Piedade, que é o transporte coletivo. Eu uso esse mês, nós gastamos de Vale Transporte aí quase... com alunos que são distribuídos nas escolas, em torno de 250 mil por mês, Brice, de Vale Transporte, fora os ônibus que tem, de Bitura e tudo mais, e isso é bancado só com recursos do município. Então, vai chegar em dezembro a Piedade, eu vou ter, não é 250 mil para pagar, vou ter 500 mil para pagar, porque eu tenho o do mês de dezembro, e tenho o de novembro, que paga em dezembro, e o de dezembro, que tem que ser pago em dezembro. Então, por isso que eu tenho que botar o pé no freio em tudo, eu não sou candidato à reeleição, não vou ser prefeito em janeiro, então eu não posso deixar dívida para o próximo prefeito. Mas eu sei o que tem que fazer, a lição de casa eu tenho que fazer. As pessoas estavam, esses dias nós estávamos com tapa-buraco, eu disse para o pessoal de obras, segura o tapa-buraco, não faz. Ah, mas o pessoal está criticando muito. Não tem problema, eu estou com o couro curtido já, pode criticar. Ninguém vai morrer por um buraco a mais ou menos, mas eu só posso fazer um tapa-buraco agora no mês de setembro e um mais para o final do ano. Mais ou menos por novembro eu vou fazer um tapa-buraco maior para fechar e entregar já mais ou menos em dia a cidade para o final do ano. Então, eu sei aonde tocá-lo, eu sei as dificuldades que nós temos e tenho coragem para fazer isso. E nunca me incomodei de perder voto por isso. E por isso que eu não desorganizo a administração. Se eu não tivesse essa coragem, eu desorganizo. Eu corro o risco de chegar ao final do ano e não pagar o 13º. Com essa economia que está aí, se tem que criticar, a receber a crítica, eu recebo a crítica, porque nós estamos no comando. É normal a gente ser criticado quem está na área pública, mas não sou responsável por essa crítica. E se analisar todo o projeto nosso que nós fizemos durante os 4 anos... Tem muita obra para nós mostrar. Eu tive só na UPA, Brice, eu tive lá na UPA e fiquei olhando aquele prédio, aquelas salas, são vários leitos que as pessoas com oxigênio...
Parece um hospital, viu?
Parece um hospital. Aham. Então, hoje, no nosso pronto atendimento, que o pronto atendimento fecha e vai para lá, nosso pronto atendimento, se alguém tiver que esperar, fica numa maca, né? Uma maca que às vezes tem que pôr na ambulância e levar urgente, porque não tem, se tiver dois, não tem nem que deixar... Na UPA, nós vamos ter toda a estrutura que está hoje no PA, vai para dentro da UPA. As pessoas que estão no pronto atendimento vão para lá. Então não vai precisar gente nova. Porém, na UPA eu vou ter 200 mil por mês a mais do governo federal para folha de pagamento. Para pagar a folha, sim. E quanto que eu tenho hoje do governo federal ou do estado no pronto atendimento? Zero. É tudo bancado com recursos do município. Então, às vezes as pessoas falam um monte de coisa assim sem ter conhecimento. Ah, mas agora como é que vai fazer com essas estruturas novas? Olha, não tem muito segredo. O postinho do São Bernardo, que estava ali na escola, vai para lá. É a mesma estrutura, o mesmo pessoal.
Mesmo time.
O postinho da Limeira, que estava lá num biongo, num negócio improvisado, a mesma estrutura vai para dentro do posto novo. O Sr. Gabriel, mesma coisa. Na Salete aqui, mesma coisa. E teria que abrir o posto por causa dos conjuntos, né? Com o Maxião, o Guerino e o Valdraf 1 e 2, teria que abrir um posto novo. A Sagrada Família está caindo aquele posto lá, é um posto antigo, também da década de 70, então teria que abrir um posto novo. Então, concentra num posto grande, de boa qualidade, esses postos.
Profissionais?
E os profissionais também concentra lá. E o médico também, você acaba, se fica um único posto central, você ganha na questão da otimização do médico. Porque às vezes o médico chega lá e não tem tanta gente, tem lá, em 2 horas ele pode atender aí 12 pessoas, 15 pessoas, e ele acaba às vezes atendendo, tem lá 8 pessoas, ele vai embora, porque vai ficar, sei lá, não vai, então ele vai embora. Se você concentra num único espaço, você vai aproveitar as 2 horas, se você está comprando 2 horas
do médico,
esse médico vai trabalhar para as 2 horas, porque você concentrou lá. Se vale a pena levar o remédio lá, porque ele tem que ter uma farmacêutica. Então vai ter a farmacêutica, vai ter a farmácia junto, né? Vai ter uma estrutura completa para atender melhor. No caso da Salete, do posto da Salete, e aí já falando também da saúde, nós vamos abrir 24 horas o posto na área central ali pertinho ali do Mercado Glória. Então agora no mês de...
Chama-se Centro de Saúde aquilo, prefeito?
Centro de Saúde Padre Santo, que é o nome do padre que era vigário ali, uhum, de muitos anos e era um lutador ali pelo distrito.
Centro de Saúde.
É, uhum. Centro de Saúde. Então esse Centro de Saúde vai trabalhar 24 horas.
Que beleza.
Agora no mês de outubro nós estamos com um pouco de dificuldade em função de licitação de médicos, alguns médicos saíram. Então, até essa nova licitação ficar pronta, nós tivemos que parar o atendimento à noite na Salete. Então, em função de... Incrível quantos médicos desistem. Eu vi uma pessoa falar aqui agora que foram demitidos não sei quantos médicos. A rotatividade, não foi demitido nenhum médico. Pelo contrário, nós precisamos médicos. É que a rotatividade dos médicos é muito alta. Então, o médico que entra... fica um período, consegue uma coisa melhor, ou viaja, certo, enfim. Pô, o médico ali da Sagrada Família era um baita de um médico e a comunidade adorava. Fizeram baixo assinado, vieram conversar comigo. E eu conversei com o médico disse, olha, eu tô com outro projeto em Curitiba, eu tô indo, não é uma questão do município, não tem nada errado. É que eu quero ir para Curitiba. Como é que você vai segurar o cara? E ele era licitado, não era concursado, era licitação, porque concurso nem viabiliza, eles nem querem ficar, porque paga muito pouco no concurso. Embora seja um salário até significativo, mas paga pouco. Perante ser um médico, né? Claro que não é pouco, mas para os médicos ganham mais hoje. Então, esse espaço, essa falação que eu vi falar que saíram não sei quantos médicos, nós demitimos médicos. Não, eu estou demitindo PSS, eu demiti, estou cortando horas extras, função gratificada, demitindo estagiário, mas médico, nenhum médico, pelo contrário, está faltando médico. Então eu estou fazendo uma nova licitação, porque alguns saíram antes da hora, não ficaram até o final, foram para outros municípios, ou desistiram, e estou contratando, estou fazendo uma nova licitação que a partir de novembro, então, começa 24 horas. Outubro, esse pedacinho de setembro, essa semana de setembro e outubro, vai ficar sem médico à noite. Nós vamos encerrar às 18 horas, ou 17h30, se não me engano. Mas a partir de 1º de novembro, então, começa 24 horas. Não vai ter mais fila, as pessoas chegam a qualquer momento, muita gente gosta de ir à noite, fazer uma consulta, às vezes trabalha durante o dia, é mais tranquilo, e o espaço então vai desafogar um pouco aqui a nossa área central, e nós teremos um médico 24 horas lá no posto da Salete. Centro de Saúde.
Centro de Saúde Padre
Santo.
Santo, que você me contou a vida do santo. Prefeito, me permite voltar aqui, eu fiz um trabalho de pesquisa no dia 17 de março. Só para dizer que o meu irmão fez mais casa que você, tá bom?
Casa popular. Opa, aquele dia nós conversamos, ele fez casa pra caramba. Nós fizemos do Cristo Rei.
Então eu fiz o seguinte, eu fiz um trabalho com a Coapara, a Coapara fez 43 casas no Lagoa Dourada de 2009 a 2011. 50 casas para a família Ribeirinha, numa verba especial que o Valdir Rossoni arrumou para a mulher do Beto Richa, foi construída essas 50 casas. 22 casas rurais, 6 casas rurais em construção, 50 casas novas no bairro São Gabriel. Está saindo essas casas no São Gabriel ou não?
Tá, já estão prontas praticamente.
Ostwaldraff 1, Ostwaldraff 2, Grilo Maciã. Eu quero só deixar bem claro, porque tem gente usando essa estrutura de dizer que não, eu que fiz e consegui. Ostwaldraff 1, Ostwaldraff 2, Grilo Maciã, a Coapar tem a participação no poste de luz, que custava na época 3.600, e um ponto de água que custava 1.800. Se tivesse que votar para agradecer, o Ostwaldraff 1, o Ostwaldraff 2, Grilo Maciã, tinha que votar na Dilma. Foi a Dilma que roubou essas casas.
Exatamente.
Tô errado ou não?
Tá certo, é. É o governo da presidente Dilma que criou o programa Minha Casa Minha Vida e deu um avanço importantíssimo na história da habitação do nosso país. É, porque, além de melhorar a economia, empregando as pessoas, comprando material de construção, aquecendo o setor da construção civil, deu dignidade para as pessoas terem um cantinho. Sabe, as pessoas, não há nada mais sagrado do que você ter um cantinho
teu. Né?
É uma casinha sua. E todas com... Inovou também, porque antigamente era possível fazer uma casa só e pronto. Hoje tem que ser com passeio, tem que ser com asfalto, né? Tem aquecimento solar, né? Algumas casas já mais novas hoje que aquece a água do chuveiro. Então é devolver a dignidade para as pessoas de ter um espaço próprio. Então foi um grande projeto realizado a nível de Brasil, né? E, que essas casas do programa Minha Casa Minha Vida, que só em Nunda Vitória deu 600 e poucas casas. Claro, Brice, que a gente, o agente político articula, existe um programa, então o agente político corre atrás para buscar recursos, trazer e tal, mas o governo federal, se não libera, se não cria o programa, você não tem nem como ir buscar, né? Então é a mesma coisa a Escola Técnica Federal, que eu falo que a luta foi minha, realmente, desde o início, corri atrás.
E sem estar no governo, porque me lembro que o governo era do Juco. E surgiu uma oportunidade de ser esse centro aqui, porque o Nitor estava fora do processo, porque tinha um em Canoinhas. Eu me lembro que a Petesara aqui correu que desesperado. Você para um lado, vocês lá que para o outro, Belena para o outro. A Petesara correu porque precisava de assinatura para sair essa casa, e essa escola. E graças a Deus uma realidade.
Sim, eu falei para o Juco, eu disse, Juco, nós precisamos do terreno, que vai dar certo a questão da escada. Quase que nós perdemos para o município a questão da escola técnica. Quase que perdemos para o município de Cruzeiro do Oeste, que o prefeito do Cruzeiro do Oeste era prefeito lá, o filho do Zeca Dirceu. E hoje é deputado federal, o Zeca. E eles estão tirando a nossa escola e indo para lá. Então foi uma parafernália de gente se mobilizando da nossa corrente política partidária para trazer a escola. E conseguimos trazer. Foi uma coisa ruim? Não, foi uma coisa boa, excelente, porque é uma escola pública, é gratuita.
Graça!
E ela tende a abrir cursos de nível superior e tudo mais. Então, o Juco foi muito parceiro. Eu falei para o Juco que eu precisava do terreno e eu queria colocar ali ela, onde é que ela está mesmo. Porque é onde a cidade vai crescer em torno, né? Se você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, tem lugar para crescer. E o Juco foi muito bacana, desapropriou a área, comprou. Então, o mérito, claro que se o Juco não dissesse, não vou te dar o terreno, não saía. Então, às vezes a gente quer puxar um mérito só para um, não é só para isso. É igual os trevos aqui da BR e tudo mais que
saiu. Eu duvidava, disse que vá que ia voar e saiu.
Isso aí, mas é um conjunto. O agente político que cobre, que corre atrás, que busca o governo federal, que tem um programa para isso, né, que tem que ter a caneta lá de quem autoriza para fazer isso. Então, nós temos que parar, sabe, Brits, assim, nós que somos agentes políticos, nós temos que parar que a cidade começa quando a gente se elege. Aí não tem nada, tudo está tudo ruim, está tudo errado, ninguém fez nada, eu que vou começar. Não é por aí o caminho. Todo mundo que passou na administração fez alguma coisa, correu atrás de um projeto de grande porte, ou buscou, ou trouxe uma escola, ou trouxe um asfalto, ou trouxe um conjunto de habitação. O mundo, cada um faz, põe um tijolinho a mais, vai acrescentando, a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo em todas as áreas, num conjunto, né?
Mas tem que ter justiça, Pedro, porque eu pego cada pau por você, rapaz. Porque a gente analisa aqui os governos dos últimos 12 anos e põe os 4 anos no Pedro Livro. E eu não estou na tua administração, eu começo a falar. Vou começar pelas casas. Qual é o sonho? Eu, cara do céu, nunca tive uma casa na minha vida. Eu nunca consegui ter uma casa. Eu moro de aluguel até hoje. Qual é o sonho? Mas me lembro quando o Brice construiu lá o Cristo Rei, o João Paulo II, o Bento Munhoz. Cara, que sonho que era. Daqui a pouco você veio, cara, com Oxford Draft 1, Oxford Draft 2, Guilherme Macinha, 600 famílias com casa, rapaz do céu.
E aí quase que liberamos mais 600, se não fosse a crise nacional.
A crise, né?
Mais 600 no bom.
A desgraça tua, que você pegou 2 anos bom e 2 anos terrível, né, cara?
Exatamente, meia meia.
Se você pega, rapaz, esses 4 anos bom, nossa senhora, saí até a ponte.
Com certeza. A presidente esteve aqui, ela passou em cima da ponte. E ela falou para mim, nunca esqueço, estava eu e o motorista, que era o cara que nasceu viável, o Dino, acho que todo mundo conhece. E ele é o único testemunho. Ela disse, você vai para Brasília, fala com a Miriam que eu vou te liberar essa ponte. Ela disse, nós três no carro só. Mas daí, com tudo aquilo, quando eu percebi já em 2015 que a coisa estava onda, bancarrota e muito problema, eu já comecei a desistir, porque achei que já era um projeto muito grande para...
Mas, cara, só que você lutou.
Lutei. Isso eu posso dizer para toda a população. Ninguém lutou mais que eu para viabilizar essa ponte. Já viabilizei o assoalhamento dessa existente e lutei muito para viabilizar outra ponte. Não conseguimos. Acho que está fácil para liberar o alargamento da ponte existente. Não está difícil. Ficou tudo meio encaminhado, projeto... O governador do estado topou de dar uma parte a fundo PRI, uma parte do município entra. Mas aí também não tinha mais, como não era candidato e é o último ano, não vou colocar o próximo prefeito numa obrigação de ter que pagar 8 milhões. 8 milhões o Beto entraria a fundo perdido e 8 milhões a prefeitura teria que pagar parcelado isso também em 10 anos. Se o próximo prefeito quiser tomar essa discussão, acho que é importante, porque dá para largar a ponte atual, mas se nós demorarmos muito, não vai fazer mais. O único cara que consegue fazer isso é um cara que se chama Raul, da construtora Roca. Ele é o cara que, o pai dele que construiu essa ponte. Ele é o único especialista no Brasil capaz de alargar essa ponte. Ele foi para a Austrália fazer um serviço, foi para os Estados Unidos. O mundo vem buscar ele aqui no Brasil, leva, paga tudo para ele, a estadia, o avião que vem buscar e tudo. Porque não tem um cara com essa especialidade, porque as pontes metálicas deixaram de existir. Então a geração nova dos engenheiros, dos técnicos, já não tem esse conhecimento. Até vou dar um exemplo, ó. Me trouxeram um projeto de assoalhar a ponte por cima, essa ponte aqui, de fazer um concreto em cima e tornar a pista em cima. Aí eu levei para esse engenheiro que estava trabalhando o alargamento de uma outra forma, né? Ele olhou e disse, ó, não dá, porque essa ponte ela mexe. Se você soldar, você pode ver que ela tem as vigas, ela tem 4 lances de viga. E daí ela uma de 100 metros, uma viga lateral daquela, de 100 metros, ela é isolada da próxima viga. E ela liga em cima de um rolete ali embaixo, que ela balança, porque o trem chacoalha muito a ponte quando passa. Então elas são partes independentes. Se você soldar de concreto em cima, ela perde essa mobilidade, vai trincar, ou vai rachar, ou vai comprometer alguma coisa. Então o único cara capaz de fazer essa ponte hoje no mercado, com a expertise que tem para fazer, é essa pessoa, e ele é inclusive era genro do Jaime Canet Júnior, é genro do Jaime Canet, que já era governador do Paraná e que já faleceu. E é um senhor já mais de idade e tal, que se nós não aproveitar aí nos próximos anos, eu acho que não conseguimos mais. Aí teríamos que partir para uma ponte nova realmente.
Se entrega a prefeitura, salário em dia, 13º em dia, que se falou, 5 postos de saúde e 6 postos. E 2 obras que eu falei. E até você foi elogiado pelo meu chefe, que é um guri, Kaique Agostini. Deixa eu passar a tua administração, que os caras vão falar de você daqui 25 anos, Pedro. Ele é um guri, eu acho que daqui 25 anos eu não estou aqui mais. Mas pelo fato de você ter a coragem de criar uma UPA aqui no centro, do lado do cartório eleitoral, vai fechar esse pronto atendimento emergencial aqui no centro da cidade. Vai ser atendido lá 24 horas. E vai atender São Cristóvão 24 horas. São Cristóvão, eu sempre falo e repito para você, perdemos para Canoinhas, Palmas e São Mateus do Sul. E o resto, São Cristóvão ganha. Então, e vai ganhar no atendimento médico, né, Pedro? É isso que é importante para nós, que ainda somos doentes, né, cara?
E vai otimizar e vai oferecer alguns serviços que hoje não tem. Por exemplo, nesse espaço novo, tem uma sala para fazer sutura, para fazer pequenas cirurgias, tem uma sala que é específica, criada pra, só para inalação, principalmente crianças ou idosos, tem uma sala de reuniões própria para fazer com diabéticos, com hipertensos, tem um espaço adequado só para para cuidar do lixo, para guardar o lixo reciclável e o lixo hospitalar. Tem um espaço na área, um hall de entrada com uma TV, com bancos, para o pessoal ficar sentado, pegar a sua senha, esperar a sua vez, não precisa ficar fora, como hoje tem que chegar de madrugada lá no posto da Salete, né? Tem dois gabinetes odontológicos, né? Em cada um deles, né? Então são quatro gabinetes odontológicos. Então é um espaço criado com essa finalidade, com um lugar para o pessoal encostar o veículo na frente, com estacionamento na frente. Estou fazendo toda a frente agora ali em paver, vai ter asfalto, o estacionamento será oblíquo, entre o posto e a avenida vai ter um estacionamento no meio, então onde é que vai ter uma passagem dos carros no meio, que vão deixar os pacientes, no caso uma ambulância, alguma coisa assim, na porta de entrada. Uhum. Tem um hall de entrada, que é uma meia lua, e o estacionamento já do lado oblíquo. Então, um espaço criado para realmente não é para inventar ou para enjambrar ou fazer um puxadinho, como nós estamos fazendo no nosso posto, puxa para cá, puxa para lá, daí na área da saúde não é assim, tem que entrar a iluminação.
Eu na Limeira, rapaz, ficava um dentro e três fora esperando, porra.
Nossa, um dia eu fui lá num dia de calor.
Terrível aquilo,
cara. Um dia de calor, o pessoal se abanando, um monte de gente lá dentro.
Burrito, agora não, né? Agora está uma estrutura bonita, né, cara?
Limeira, nós temos lá o posto novo de saúde, a quadra coberta do Didi Augusto, que já está em fase final. Fizemos a drenagem do rio, uma obra que importante, que estava, quando eu vi, entendi.
Pô, pegou gente de madrugada com as calças curtas, né, cara?
Nunca mais, hein? Dizia, só que estouravam
tanto. Pessoal, que os próximos 100 anos não vai acontecer mais nada.
Que bacana isso, né? Gastei um bom dinheiro, olha, as duas drenagens que eu fiz, o do Rio da Areia e o Gavirova, e mais a galeria ali da Polícia Militar que levou até o Rio Iguaçu, que alagava a vida inteira, essas três obras, eu não só reformaria o Pastucho, como reformaria a Fricesp, como reformaria o Antíoco Pereira, mas faria um ginásio de esportes ainda mais, porque só aquela ali da Polícia Militar, ali do São Basílio, custou R$2 milhões, aquela galeria. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando, me criticando muito. Espera, assuma lá, veja o que você vai conseguir. Se você conseguir fazer mais,
parabéns, cara.
Beleza, vou te dar, vou ser o primeiro a te dar os parabéns. Mas eu, Brits, trabalhei bastante. Eu sempre falo, esse dia tive um embate até numa reunião, e eu falei para uma senhora que, porque o povo está muito descontente, eles acham que por ser político já pode cuspir e falar o que quiser, te chamar de ladrão. Eu disse, olha, espera aí um pouco, nem todo mundo é igual, nem todo mundo é igual. Eu sou um cara que trabalho bastante, todos os dias, pessoalmente me dedico na gestão, não fico fazendo politicagem na rua e abraçando e beijando para ganhar voto. Eu sou um cara que começo cedo e paro tarde na administração, corri atrás de muito recurso de fora, que trouxe para a cidade coisas novas que nós não tínhamos na cidade, e sou um cara correto, sou um cara honesto. Nunca levei para casa um centavo da área pública, a não ser o meu próprio salário, que sempre vai
para lá. Metade fica.
Sou um cara correto. Uhum. Então, sou respeito pelo que eu fiz, pela minha história política. Não vou mais ser candidato a nada para frente. Não sou candidato a prefeito, a vereador, a deputado. Não sou. Vou cuidar da minha vida. Tenho um bebê pequeno agora. Quero cuidar um pouquinho mais e acompanhar os meus netos e dar um pouco mais de atenção também para os meus filhos. Estou com um projeto novo na minha atividade lá da área rural, que vou estar invasando o leite, um leite de qualidade vai estar disponível nos pacotes, que é o leite A. Aqui no Paraná, só a PUC que tem o leite A, nós só temos só uma marca, que é a da PUC, que hoje eles, o leite A você produz em uma única propriedade, em circuito fechado, sem contato com a mão, sai do teto da vaca, passa pelas máquinas, pasteuriza e envasa. Então estou fazendo esse projeto, bastante motivado com a minha atividade nessa área, mas não permito que as pessoas me coloquem lá no meio como se eu fosse um Renan Calheiros, como se eu fosse um Cunha, como se eu fosse um José Dirceu, como se fosse, sei lá. A gente precisa separar um pouco as coisas. As pessoas entram nesse WhatsApp e escrevem tudo o que quer, porque ela está escondida ali, ela não aparece, né? Ela se no máximo vê um nome, mas nem sabe quem que é. Então elas acham que pode falar tudo porque está escondidinho. Mas de frente, no olho, é a mesma coisa. O que você escreve ali, você tem que ter coragem de falar de olho no olho. E as pessoas, têm gente boa, tem gente ruim em todos os lugares, tem gente correta, tem gente que não é correta. Mas eu tenho a consciência tranquila. Fiz o que pude pela cidade, ó, encerro a minha gestão com duas grandes obras. A Escola Técnica Federal, obra gigantesca, de grande porte. A vinda da Uniguaçu, que foi uma luta política minha lá de trás. O eixo do desenvolvimento, né? O programa que estamos fazendo agora de melhoria dessa estrutura com a construção dos postos, a UPA. A UPA é um grande projeto, o pessoal vai conhecer.
É o mini hospital, viu, gente?
Eu tive lá. Na área rural, sei que deixamos a desejar, porque a crise, a dificuldade, não tem, muitas vezes, nem combustível, não é possível ter para tocar as coisas. Mas fizemos na piscicultura um grande projeto, a máquina trabalhou, tem mais de 200 tanques hoje. Avançamos na bovinocultura do leite, hoje tem semi para inseminação, que nós não tínhamos mais, que nós compramos e estamos distribuindo gratuitamente para os produtores. Em todos os lugares tem alguma obra que nós fizemos, mas obras de grande porte são essas que eu coloquei para você: o Eixo de Desenvolvimento, a Uniguaçu, a Escola Técnica Federal, a construção das escolas novas que estão saindo, a creche do Bom Jesus. Um baita no projeto, 350 crianças será naquele projeto da Creche do Bom Jesus. As casas populares, são mais de 650 casas populares. Então não aceito que as pessoas guspam e acho que posso falar o que quiser e me colocar no mesmo vala comum como os malandros da política lá de Brasília, que roubaram, que fizeram tudo o que fizeram. Não é assim, a gente precisa dar respeito a quem merece respeito. E tem que tratar o que eu falei nessa reunião, que a gente tem que ser tratado não como autoridade, mas como as pessoas tratam os seus, no mesmo nível, nem mais e nem menos, porque nós temos que dar o respeito às pessoas que trabalham, às pessoas que são corretas. Passo por dificuldade, sim. O próximo prefeito vai passar pela mesma dificuldade que eu estou passando, exatamente a mesma dificuldade, porque não vem recurso, o FPM caiu e vai continuar caindo, mas entrego em dia a administração. Entrego sem dívidas de curto prazo, não fiz dívidas para frente para o próximo prefeito, entrego com uma folha de pagamento pago, com o 13º pago, avançando em infraestrutura da cidade, avançando em acessibilidade, avançando em obras de pavimentação asfáltica, avançando em estruturas novas de posto, avançando na área de saúde, né? Avançando na área da educação. Fizemos um programa de capacitação dos professores que vão poder estudar por 2 anos e vão ter um ganho de 15% nos seus salários com isso, que é uma coisa nova. Avançando em várias áreas importantes, então saio de cabeça erguida com esses projetos. Acho que cumpri o meu dever como político, como cidadão do município, como deputado estadual, que consegui algumas coisas importantes também na área de legislação e para a cidade. E assim eu encerro a minha vida pública de cabeça erguida, saindo pela porta da frente do mundo da política. Acho que cumpri com o meu papel.
Tá aí, quero agradecer ao Sinete Slack, o primeiro-ministro da administração do prefeito Pedro Ivo, mais uma vez, parte 2 do prefeito Pedro Ivo, e lógico que até o final do ano vem aí a parte 3, parte 4. É bom para a população saber efetivamente o que acontece na cidade que vivemos, para saber falar e para saber
raciocinar o que, que aconteceu. Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Brits. Um abraço aí para todos os ouvintes, né? Para todos os que nos ouviram na semana passada e nessa semana. Que as pessoas possam refletir bem sobre o momento político da eleição. É importante esse momento, é a festa máxima da democracia, é a oportunidade de quem tem, quem faz um banco ou quem é dono de um banco, tem o mesmo valor na hora da votação. Escolher corretamente, né? E desejar que a próxima gestão, que já na semana que vem já saberemos quem será o próximo prefeito, que possa trabalhar com a mesma seriedade e possa trazer aquilo que nós trouxemos e possa dar continuidade aos projetos que são importantes para a nossa cidade.
Tá aí, gente. Em nome do Kaique Agostinho e da Jéssica, que está aqui comigo até agora, um forte abraço, bom sábado e domingo. Obrigado pelo carinho da gente. Eu volto sábado que vem com o programa Vida de Aliança. Eu só apresento. Quem é o sucesso são os nossos convidados. Forte abraço. Tchau, 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 tchau.